Na viagem de volta para as férias de primavera, a primeira coisa que vi na minha cidade foi uma igreja enorme e de muitas torres que não existia lá antes. Dei uma olhada melhor ao passar por ela. Cada torre era formada por 6 faixas separadas de metal carmesim espiralando para cima em uma pirueta imóvel que culminava em um ponto malévolo. Pequenos rastros de umidade e distorção ondulantes podiam ser vistos em suas pontas nas tardes úmidas da Carolina do Norte. As 6 torres ao longo da frente da igreja, que, de outra forma, eram completamente brancas, eram mais altas nas laterais e mais baixas no meio, formando a impressão na minha visão de uma fileira inferior de algum tipo de terríveis dentes demoníacos. Apenas a pura banalidade do ambiente circundante me impediu de rotular imediatamente o lugar como maligno. Lá estava um cercado arborizado para caçambas de lixo. Mais próximo, um amplo estacionamento com uma variedade dispersa de carros decrépitos, típicos da minha pequena cidade. E diretamente na frente do meu carro, enquanto eu ficava olhando, havia uma placa chamativa feita por uma criança anunciando comida grátis aos necessitados. Eu estremeci, e então decidi que nunca confiaria em alimentos doados em uma escolha arquitetônica tão horrendamente pobre. Mas é apenas um prédio, eu disse a mim mesmo. Sentindo-me estranhamente ameaçado, a próxima coisa que vi depois de mudar de direção e continuar foi um machado erguido derrubando algo atrás de uma fileira de arbustos que me aproximava. Observando atentamente enquanto o verde passava, suspirei de alívio e acenei para o velho Kearney. Ele sorriu e acenou de volta antes de continuar a cortar a lenha. Uma pequena pilha de toras partidas já havia se acumulado ao longo da lateral de sua casa, e ele jogou outro pedaço em cima quando me virei e o perdi de vista. Crianças brincavam nos quintais da minha rua. Diminuí a velocidade para ter certeza de não atropelar nenhuma acidentalmente enquanto elas corriam de um lado para o outro, jogando bolas ou gritando. Uma delas estava sentada na varanda, parecendo abatida. Eu a observei enquanto passava. Ela não se mexeu. Franzindo a testa, parei na entrada da minha casa e saí para começar a pegar minhas coisas no porta-malas. Bem, o que mais eu poderia fazer? Carreguei minha mochila e malas para dentro enquanto me preparava para a inevitável correria familiar. Mas isso nunca aconteceu. Vagando pela casa, atordoado pela lembrança e a felicidade por estar em casa depois de tanto tempo na faculdade, sorri ao encontrar minha mãe na cozinha.
Oi, estou de volta.
Ah, isso é ótimo!
Ela respondeu, seu tom genuinamente caloroso. Ela manteve os olhos em seu trabalho.
Eu estou fazendo uma torta, Nathan. Terminarei em um minuto.
Observei-a dobrar a massa com as mãos cobertas de farinha por um momento. Surpreso, minha mãe sempre foi uma antitradicionalista radical.
E desde quando você começou a fazer tortas? Muitas coisas mudaram desde que você me deixou com o ninho vazio.
Ela brincou, ainda focada na crosta que estava fazendo.
Tive que adquirir alguns hobbies para preencher meu tempo, não é? E Claire não mantém você ocupada?
Eu brinquei de volta. Ela não respondeu. Seguindo pela casa, chamei minha irmã mais nova, mas não obtive resposta. Subindo as escadas, deixei minhas coisas no quarto. Sentei na minha velha cama. Olhei em volta para todas as coisas que havia parcialmente esquecido e, de modo geral, relembrei da minha antiga vida. Nada neste quarto havia mudado nem um pouco. E era bom saber que nem tudo estava em constante transição. Aulas, amigos, dormitórios, tudo mudava regularmente e até mesmo esse padrão mudaria quando eu me formasse. Nada era sólido. Nada parecia real. Nada, exceto este meu quarto imutável. Até minha irmã estaria diferente.
Eu não tinha conseguido voltar para casa nas férias de inverno, então ela estaria quase um ano mais velha agora. E naquela idade, um ano era uma eternidade. Levantando-me e seguindo pelo corredor com um sorriso, bati cuidadosamente na porta dela. Não houve resposta.
Claire, eu estou entrando.
Eu chamei cuidadosamente. Depois de mais alguns segundos, empurrei a porta e engasguei. O cheiro era horrível. Seu quarto estava bagunçado, quase irreconhecível. Embalagens de comida cobriam o chão como um grosso tapete de folhas em uma floresta. E pilhas de roupas sujas enchiam os cantos em quantidades muito maiores do que ela jamais possuíra. Algumas moscas batiam na janela e eu atravessei o chão irregular e abri a janela para deixar o ar fresco entrar. Que diabos era isso? Não havia como minha mãe não saber disso. Além disso, quando mencionei o nome de Claire, ela não respondeu. Elas estavam tendo algum tipo de conflito amargo entre mãe e filhas adolescentes? Revirando o lixo, encontrei o diário desgastado da minha irmã. Pedindo desculpa baixinho, abri e folheei. Verão, anotações normais. Outono, anotações normais. Em outubro, a escrita ficou mais pesada, como se ela estivesse escrevendo com raiva. As entradas passaram a falar de conflitos com nossa mãe, como eu esperava. Mas uma frase estranha me pegou desprevenido.
Tentei ligar pro Nathan, mas minha mãe pegou o telefone.
Engoli em seco. Não era assim que nossa família geralmente funcionava. Minha irmã estava sofrendo há meses sem poder entrar em contato comigo. As últimas entradas evoluíram para um enorme roteiro raivoso. Frases únicas ocupavam as páginas inteiras.
Eu a odeio! Eu a odeio! Eu a odeio!
Isso foi há 3 meses. Não houve mais escrita durante quase todo o diário. A última página parecia ter algo escrito no verso, mas estava grudado na encardenação por pequenas manchas marrons que presumi serem manchas de café. Puxei um pouco do papel antes de decidir não mexer nele. Melhor não deixar provas de que li o diário dela. Largando o livro, desci as escadas e fiquei com os braços cruzados observando minha mãe trabalhando em uma segunda crosta de torta.
Tem algo de errado entre você e Claire?
Ela não respondeu. Respirei fundo.
Se você não quiser falar sobre isso, tudo bem, mas pelo menos me diga onde ela está.
Ela apenas continuou puxando e puxando a massa achatada. Eu estava começando a me sentir estranho com tudo isso.
Sério, mãe? Onde está Claire?
Quando ela continuou sem dizer nada, agarrei seu braço. Com isso, ela finalmente se virou e olhou para mim com uma raiva ardente.
Você cuide da sua vida, Nathan. Estou apenas tentando manter esta família unida da melhor maneira que posso. E agora estou fazendo essa maldita torta.
Ela nunca tinha me xingado antes. Eu me afastei confuso.
As coisas não têm corrido bem sem você.
Ela continuou, voltando-se para sua torta. Seu tom tornou-se quase doce.
Eu sei que eu estou de mau humor agora. Bem, quando formos à igreja amanhã, podemos conversar, ok?
Tudo bem. Eu recuei e fui para a porta da frente. Nunca tínhamos ido à igreja antes. O que a fez começar a ir agora? A ideia da minha mãe entrando naquela igreja branca com torres de dentes vermelhos me fez estremecer. Eu queria encontrar Claire, mas aquela mesma garota estava sentada na varanda olhando para o chão. Atravessando o enxame caótico de crianças brincando, aproximei-me com cautela. Era uma vizinha de longa data, mas era menor da última vez que nos vimos e não tinha certeza se ela lembrava de mim.
Ei, Madison, você está bem?
Ela olhou maravilhada por trás do cabelo castanho despenteado.
Você está falando comigo?
Olhando em volta, fingindo, eu disse...
Com quem mais seria?
Colocando-se em seus pés calçados com tênis, ela agarrou meu pulso.
Você tem alguma comida?
Foi puro instinto. Puxei minha mão.
Comida? Como assim?
Eu balancei minha cabeça.
Espere.
Levando-a de volta para sua própria varanda, bati na porta da frente. Depois de não obter resposta, lentamente entrei na casa enquanto olhava em volta. Reconheci o careca na sala. Aproximando-me da grande cadeira macia com a garota a reboque, tossi. Seu pai continuou assistindo televisão, mas perguntou:
Quem é?
É o Nathan, senhor, seu vizinho.
Aproximando-me, mudei para sua visão. Ele inclinou a cabeça para olhar além de mim.
Oh, bom ver você, garoto. Mas saia daqui, por favor. Não sei se eu tô no lugar certo.
Eu disse nervosamente. Ele era conhecido por ser um homem rude e muito direto sobre suas opiniões sobre a criação dos filhos.
Mas acho que sua filha está com fome.
Ele não respondeu.
Você me ouviu?
Ele não disse nada. Estendi a mão e cutuquei seu ombro nu próximo às manchas amarelas em sua camisa. Ele virou a cabeça para olhar para mim e rosnou.
Dane-se ela, eu estou culpado.
Sua atenção voltou-se para a televisão com a mesma rapidez. Abalado, mas sem vontade de deixar a menina com fome, levei-a até a cozinha enquanto verificava constantemente se o pai dela tinha se levantado. Em nenhum momento ele sequer olhou para nós. Os armários estavam vazios de alimentos imediatamente comestíveis, mas ainda havia estoques substanciais de produtos que podiam ser cozinhados. Com mãos amadoras, peguei as coisas e preparei uma refeição, certificando-me de mostrar a ela como fazer sua própria comida sozinha caso seu pai continuasse a negligenciá-la. Ela ouviu atentamente cada etapa do processo, observando cada detalhe. Assim que terminei, ela começou a devorar a comida como se estivesse morrendo de fome. Sentado sem jeito à mesa da cozinha enquanto seu pai continuava a nos ignorar, perguntei:
Você viu minha irmã, a Claire?
Com a boca cheia, ela deu um aceno exagerado.
Na escola? É onde todos os adolescentes estão.
Em um sábado? Ela não pareceu entender a pergunta.
Bem, estarei na casa ao lado se precisar de ajuda, ok?
Seu aceno desta vez foi pequeno e totalmente aliviado. Eu ainda sentia vontade de ficar, mas a necessidade de ter certeza que minha irmã estava segura era mais forte. Com um suspiro de dor, voltei para o calor da tarde. Mas o enxame de crianças havia desaparecido. A vizinhança estava mortalmente silenciosa. Sem mosquitos zumbindo, sem pássaros e nem cortadores de grama. A sinfonia de uma tarde normal terminou abruptamente enquanto eu estava lá dentro. Enquanto eu olhava ao redor, tenso e confuso, avistei um garotinho escondido em um arbusto profundo, olhando para mim com medo. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, ouvi passos. Mas este não era um passo normal. Eu estava lá fora, num dia quente e úmido de verão, perto de uma rua larga ladeada por casas, mas o eco era de um sapato formal batendo no mármore polido entre altos pilares em algum vasto espaço semelhante a uma catedral. O lento e medido plock, plock, plock e seus ecos seguintes pareciam vir da rua. E comecei a ver algo se movendo além dos arbustos e árvores. À minha direita, a criança escondida gesticulava freneticamente. Cauteloso, fui até a calçada, onde pude ver uma figura distante andando pelo centro da rua. Quem quer que fosse, parecia estar vestido de vestes brancas com um capuz vermelho que obscurecia seu rosto. Atrás de mim, o menino no mato começou a soluçar, e tive um súbito instinto de que ele não estava com medo por si mesmo, mas por mim. Olhando para cima, avistei uma adolescente horrorizada escondida nas partes mais grossas de uma árvore próxima. Seus olhos mudaram rapidamente para a figura vestida que se aproximava e vice-versa, e ela repetidamente inclinou a cabeça com força para longe daquele estranho enquanto eu olhava para ela. Tudo bem, eu consegui entender a dica. Cheio de apreensão, mas sem saber porquê, comecei a correr. Se a figura vestida tinha me visto, não deu nenhuma indicação. Seus passos, estranhamente ecoantes, continuaram no mesmo ritmo medido enquanto fugi pelo outro lado do quarteirão em direção à escola. A distância não diminuiu o som dos passos duros batendo no mármore. A um quarteirão de distância, depois a dois, depois a três, eu ainda ouvia como se estivesse bem acima de mim, e ainda como se estivéssemos juntos em um espaço semelhante a um templo. Só quando cheguei à cerca do arame farpado que cercava o campo de futebol da escola, é que o barulho parou. E mesmo assim, a interrupção foi completamente abrupta. O último passo ecoou em meus ouvidos com um tom sibilante de um sorriso cheio de dentes e confiante, invisível por trás de um capuz vermelho. Não esperei, nem olhei para trás, corri para o ginásio. Entrando lá, abaixei-me quando um taco de beisebol fez um arco em direção à minha cabeça. Caí no chão liso e levantei os braços enquanto figuras corriam em minha direção.
Espere!
Uma voz feminina gritou. Era familiar, mas de alguma forma diferente.
Este é meu irmão!
Me levantando, olhei para a população do que poderia ter sido um baile de escola em outras circunstâncias. Metade de crianças do ensino médio na faixa de adolescência ficou me observando. Sacos de dormir e barreiras baixas de tecidos foram erguidos como uma espécie de campos de refugiados, e enormes estoques de suprimentos cobriam as paredes dos fundos sobre a bandeira da vitória esportiva da nossa escola. De perto dessas pilhas veio minha irmã, mais magra, mas de alguma forma mais cheia de rosto.
Nathan!
Ela me abraçou com força e uma onda de preocupação reprimida me inundou.
Claire, que diabos está acontecendo aqui? E o resto do mundo?
Ela perguntou desesperadamente.
Você trouxe resgate?
Resgate? Balancei a cabeça e olhei para os rostos sujos e estressados além dos dela.
Resgate para o quê?
O garoto mais velho deu um passo à frente.
Então, ninguém sabe o que está acontecendo aqui?
Não.
Eles estavam todos muito sérios. Claire me soltou e se virou para os outros. Ela falou alto para que todos pudessem ouvir.
Então, isso significa que o resto do mundo está seguro. Devíamos fugir.
Ela se estremeceu fortemente de esperança quando se virou para mim com os olhos arregalados.
Você está com seu carro?
O que aconteceu com minha família? E a cidade?
Claire, você tem que me contar o que está acontecendo. Eu acabei de chegar e não tô entendendo nada.
Ela olhou para o garoto mais velho que havia falado, e ele me agarrou pelo braço e me levou bruscamente em direção às portas, de volta ao campo de futebol. Abrindo um portão, ele apontou.
Isso aconteceu.
Um hálito gelado e sem origem passou pela minha nuca quando avistei a figura vestida de branco e capuz vermelho, parado do outro lado da cerca de arame, nos observando. Ele não fez nenhum movimento até nós, mas também não recuou.
Quem é ele?
Está mais para o que é ele?
O garoto balançou a cabeça.
Ele era o padre da nova igreja. Ninguém sabe ao certo quando ela foi construída. Em algum momento, perto do início do ano letivo, a igreja simplesmente estava lá, mas muito menor do que é agora.
Sei. Poucas pessoas estavam indo.
Eu disse, olhando para a figura distante com horror.
Bem, sim, mas não foi isso que quis dizer.
O prédio da igreja em si era menor naquela época. Finalmente, desviando meu olhar, estudei seu rosto em busca de verdade.
Como assim? Ela simplesmente apareceu lá e ainda foi ficando maior? Deve haver uma equipe de construção, não?
Ele apenas balançou a cabeça e recuou. Claire correu para perto de mim.
O seu celular!
Ela mesma tirou meu celular do bolso e tocou freneticamente na tela antes de entregá-lo para mim.
Desbloqueei! Temos que tentar ligar para alguém.
Desbloqueando, devolvi-o e ela começou a discar freneticamente. Segurando o telefone perto do ouvido, ela andou pelo ginásio enquanto um grande número de outros estudantes a observavam esperançosos. Parecia que cada um deles tinha seu próprio canto entre os sacos de dormir, e todos estavam muito acostumados a permanecer no lugar. Olhando lá fora, para a figura vestida, perguntei ao menino mais velho:
o que ele quer?
Se soubéssemos. Mas qualquer criança que ele captura nunca mais é vista.
Ele respondeu, estendendo a mão para a frente.
Aliás, eu sou Marcos.
Agarrando sua mão, eu disse a ele:
prazer em conhecê-lo, Marcos. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas vamos acabar com isso.
Ele franziu os lábios, mas não disse nada. Do outro lado do ginásio, Claire começou a soluçar, saindo da porta para correr até mim. Aceitei seu abraço repentino e intenso e também peguei o telefone, levando-o ao meu ouvido enquanto ela permanecia enrolada em minha cintura. Eu escutei. Houve um estranho ruído de fundo e um sussurro altivo e sibilante. Engoli em seco.
Alô?
Você já tem a idade. Você está convidado a frequentar a Igreja do Caminho Sagrado.
Arrastando parcialmente minha irmã comigo, fui até a janela e olhei para fora. A figura vestida moveu-se lentamente com as palavras ditas, indicando que era ele falando, mas seus braços vestidos de branco estavam ao lado de seu corpo. Ele tinha um aparelho sobre o capuz vermelho? Como ele interceptou a ligação dela? Como?
Somente adultos podem frequentar a Igreja do Caminho Sagrado. Espero que você perceba como isto é uma honra.
Sim, eu disse a ele, apenas para mantê-lo falando enquanto tentava descobrir como aquela figura distante estava falando comigo.
O que eu tenho que fazer?
Basta vir à catedral amanhã ao meio-dia. Tudo será revelado a você, minha criança.
Onde estava o maldito telefone dele? Eu podia ver seu capuz mudando com os movimentos de sua boca.
Criança? Pensei que você tivesse dito que apenas adultos eram convidados.
Todos os não iniciados são crianças. O caminho sagrado é quando você se torna um adulto. Você deve testemunhar a verdade e aceitar sua santa responsabilidade nesta vida. Você estará lá, Nathan.
Meus dedos ficaram gelados ao redor do telefone.
Claro.
O clique estranho e irregular no fundo continuou por um momento. E então o telefone ficou mudo. Pedaços de umidade congelada se formaram ao redor da tela. Coloquei-o cuidadosamente no chão e recuei. Muitos dos estudantes estavam com a cabeça entre as mãos e sentados desesperados, enquanto outros se levantaram para discutir planos de fuga. Claire me soltou e juntou-se amargamente a essas discussões, mas muito barulho foi feito sobre outros estudantes que partiram para cidades próximas sem resultado. Quando me perguntaram se eu tinha ouvido alguma coisa sobre alguém sobre a situação daqui, eu disse que não. Certamente, se um adolescente aterrorizado tivesse aparecido alertando sobre uma estranha ameaça desta cidade, alguém teria feito alguma coisa?
Vocês estão seguros aqui?
Eu perguntei a eles. Marcos assentiu.
Por algum motivo, essa coisa não vem às dependências da escola.
Ele olhou para aqueles que falavam sobre correr.
Isso não vai funcionar. Tentar fugir é estúpido. Ninguém conseguiu e essa coisa está sempre por aí. Acho que deveríamos lutar.
Lutar?
Sim, siga-me.
Ele me levou mais fundo na escola através de corredores iluminados apenas pela luz do sol da tarde. O complexo estava silencioso e vazio, exceto por uma sala, onde um homem desenhava equações nas paredes. Números e sinais cobriam toda a sala, do chão ao teto. E ele começou de novo, obscurecendo o absurdo da matemática e da ciência até o esquecimento. Marcos tirou um pouco de comida do bolso e jogou dentro, antes de fechar a porta e seguir em frente. Conduzindo-me ao laboratório de ciências, ele me mostrou uma série de garrafas preparadas.
Tivemos meses para descobrir isso, mas não conseguimos chegar perto da igreja.
Quando me aproximei, ele me parou com a mão.
Cuidado! Isso é quase um napalm, uma substância incendiária.
Uau!
Recuando, levantei minhas mãos.
Não sei se...
Ele convidou você?
Ele olhou para mim atentamente.
Eu não sei se...
Ele te convidou?
Engoli em seco novamente.
Sim.
Com a fúria mascarada, ele disse calmamente.
Então, acho que você deveria colocar isso debaixo do paletó e aceitar o convite do padre. Quando entrar naquela igreja, queime aquele lugar esquecido por Deus.
Ele estava falando sério. Juntando-me novamente aos outros no ginásio, eu lhes disse...
Eu vou pegar meu carro e dar uma olhada. Eu posso fugir do padre, certo?
Eles assentiram e outros concordaram em servir de distração enquanto eu saía. Claire apertou as mãos.
E então, vamos fugir?
Marcos me observou por trás da multidão. Eu olhei para ele, depois para minha irmã.
Claro.
A noite estava chegando. Enquanto os outros estudantes faziam barulho, eu corria na direção oposta da escola. Eu havia frequentado este lugar por 4 anos, e agora, tudo parecia tão estranho. Reconheci alguns elementos nas paredes e até mesmo uma foto do time de futebol que tinha eu nela, do nosso ano de campeonato local. Mas sem eletricidade e pela luz alaranjada da noite, todos esses lembretes da minha vida em casa pareciam distorcidos e desagradáveis. Entrando naquele estacionamento familiar, contornei o amplo arco ao redor da suposta localização do padre. Eram apenas alguns quarteirões, mas meu coração bateu forte no meu peito o tempo todo. Algo sobrenatural estava realmente acontecendo ou todos simplesmente respiraram fumaça ou produtos químicos e perderam a cabeça? Tudo o que eu sabia com certeza era que minha irmã mais nova estava com medo e que eu havia deixado aqui nas garras do perigo por quase 1 ano. Eu não a deixaria novamente. Eu era o homem da nossa família. Dependia de mim. Ao contornar meu amplo círculo, vi o machado novamente. Desta vez brilhando em amarelo e dourado. O velho Kearney sorriu e acenou como antes. Aproximei-me, pensando que ele poderia ser diferente dos outros que dificilmente respondiam a mim. Ao me aproximar da esquina da casa dele, percebi o que não havia notado antes e fugi o mais rápido que pude. Entrando em casa, coberto de suor e cheio de terror, entrei na cozinha, onde minha mãe estava fazendo mais crostas de torta.
Pare, mãe!
Eu gritei com ela, agarrando seus braços. Ela gritou e lutou violentamente contra mim, me empurrando. Ela pegou uma faca. Eu recuei e ela voltou à sua atividade imediatamente. Tive vontade de chorar, mas deixei apenas algumas lágrimas caírem. Não era hora de perder o controle. A próxima sala continha evidências dessa loucura. O quintal do velho Kearney estava cheio até a borda como uma madeireira. E da mesma forma, o cômodo ao lado, além da cozinha, estava cheio de centenas de crostas de torta. Eu gritei para ela.
Mãe, por quê? Por que você está escolhendo esse absurdo monótono e repetitivo em vez dos seus próprios filhos? Eu devo permanecer digna.
Ela murmurou de volta sem olhar para mim.
Trabalhar duro significa que você é digno. Mas isso é inútil, você não está fazendo nada.
Ela cantarolou.
O mundo precisa de crostas de torta.
Veemente agora cuspi.
Máquinas podem fazer tortas, mãe. Você não está fazendo nada de útil.
Se você não trabalha duro, você é um lixo.
Ela sussurrou, amassando a torta.
carne inútil a ser descartada.
Cheio de medo e dor, corri para o crepúsculo laranja acinzentado que se desvanecia. Meu carro estava ali na garagem, mas... corri para a porta ao lado e entrei sem esperar. O pai da vizinha estava sentado assistindo televisão. E ela estava na cozinha, tendo um sucesso mediano ao preparar outra refeição. Ao me ver, seu queixo tremeu.
Vamos!
Eu disse a ela.
Vamos dar o fora daqui! Algo está terrivelmente errado com toda essa cidade!
Ela assentiu e pegou minha mão.
E meu pai?
Colocando-a atrás de mim, aproximei-me do careca sentado na cadeira. O que dizer a ele?
Se você não trabalhar duro, senhor, você é um lixo. Carne inútil a ser descartada, certo?
Ele ouviu, mas manteve o olhar fixo na televisão.
Eu trabalho duro. É meu dever patriótico observar e ouvir. Temos que ficar atentos. Temos que ficar vigilantes.
Pela primeira vez, olhei para a tela. Eu presumi que ele estava assistindo um programa ou noticiário. Não, de jeito nenhum. As imagens naquela tela iluminada eram, a princípio, absurdas, mas depois, à medida que meu cérebro começou a entendê-las, comecei a analisar as formas em movimento e a paisagem de sangue e ossos sobre a qual elas se moviam. Sobre colinas de carne trêmula, uma figura, vestida de branco e com capuz vermelho, caminhava, falando calmo e conscientemente sobre a verdade e o caminho sagrado. Essas palavras, simultaneamente, não faziam sentido para mim e, ainda assim, eram quase compreensíveis. Madison disse...
Tentei ouvir, mas é apenas ruído aleatório. Eu não entendo nada.
Mas eu quase conseguia entender. Eu era quase um adulto.
Vamos, vamos para meu carro.
Correndo para fora, mantive sua mão firme, contornando os arbustos em direção ao meu carro. Mas o branco e vermelho surgiram de trás do arbusto, e Madison demorou mais para parar do que eu. Quando tropecei e caí de lado na calçada da minha garagem, a ouvi gritar de terror abjeto e vi vestes brancas abertas para revelar ossos cobertos de sangue na frente de um vale de coisas grotescas vivas. A paisagem da televisão que o pai dela assistia estava dentro daquela entidade. Atrás dos ossos pingando sangue, um portal para um pesadelo se revelou até que aquelas vestes se fecharem mais uma vez e Madison desapareceu. Olhando para cima, vi 6 dentes vermelhos afiados em espiral, inseridos em uma mandíbula de osso branco, quase invisível sobre a bainha daquele capuz vermelho. O padre estava sorrindo.
Até amanhã, Nathan.
Gritei incoerentemente de raiva e tristeza, mas Madison havia sumido, e a entidade vestida começou a se afastar pela rua com aqueles mesmos passos estranhamente ecoando no mármore invisível. No momento, eu estava isento de sua casa, pois já estava destinado a outro destino. Gritei com raiva atrás dele antes de pular e entrar no carro. Eu atropelaria aquela coisa demoníaca com o peso da maquinária, e ele se transformaria em pó de osso ensanguentado sob minhas rodas. Girei a chave na ignição, mas nada aconteceu. Por um tempo, não passei de gritos de raiva e punhos batendo no painel. Sob o manto da noite, em uma cidade que não tinha mais eletricidade para conter a escuridão, recorri a uma caminhada amarga, agora que sabia que não seria capturado diretamente. Eu tinha uma ideia do que encontraria, já que meu carro não funcionava e meu telefone estava literalmente congelado. Mas a satisfação de estar correto não me consolava muito. A estrada pela qual eu decidi seguir terminava em uma parede de névoa carmesim de brilho suave que cheirava a ferro e a dor. De certa forma, isso fez com que alguns dos habitantes mais velhos da nossa região estivessem corretos. Não havia nada fora da nossa cidade. O resto do mundo era apenas um conceito e nossa comunidade local era tudo o que importava. Voltar para a escola demorou, mas não tive pensamentos, apenas uma dor vazia. Algo havia se infiltrado em minha casa como um câncer, e agora tinha todos os mais velhos sob seu controle. Estávamos sozinhos, e eu era o próximo. As crianças mais novas sobreviveram bem por um tempo, mas tudo era inevitável. Não havia para onde ir e não havia escapatória. O tempo avançaria e transformaria todas as crianças restantes em adultos. E então nos teria. Entrei naquele ginásio e encontrei Claire, Marcos e 3 outros acordados de guarda. Claire ficou aliviada ao me ver, mas para Marcos eu disse: "Nós tentamos." Ele não sorriu. Ele simplesmente assentiu. Nossos fogos já estavam combinados em fúria. Minha irmã finalmente conseguiu dormir agora que eu havia retornado, e fiquei sentado cuidando dela durante as horas escuras da noite. As crianças se saíram bem no armazenamento de alimentos e na manutenção de alguma aparência de ordem, e fiquei impressionado com o fato de os adolescentes terem feito tudo isso sem orientação. Claire me disse enquanto adormecia que, antes de cair permanentemente, a internet enchia suas cabeças com conhecimentos aleatórios e juntos eles conseguiram cobrir a gama de habilidades e planos necessários. Essa era a defesa deles, ela raciocinou. O conhecimento permitia a independência, e o pensamento independente era de alguma forma o inimigo daquela criatura que os perseguia. Enquanto o aguardava naquela noite, pensei muito sobre isso. Eu teria vontade independente suficiente para escolher de forma diferente dos mais velhos? Pela menção da minha mãe de ir à igreja amanhã, eles esperavam que eu me juntasse a eles. E eu tinha visto mais do que uma pequena reação violenta quando tentei ir contra a mentalidade deles. A violência era assustadora. Mas a ideia de minha irmã ser levada para aquele lugar de sofrimento que eu tinha visto antes era demais. Eu estava caminhando para lá agora, meio dentro do mundo e meio fora. A colina inclinada esmagava e escorria bile sob meus pés descalços e o ar era fogo e agonia. Os ossos desarticulados de feras antigas se projetavam como montanhas no horizonte, e um rio de sangue fluía enquanto tropecei em direção a um grande olho fechado no céu. E ele começou a se abrir. O menor brilho queimando meu espírito com as infinitas torturas de uma enorme mente eterna e enlouquecida. E eu abri minha boca para gritar, mas descobri que não tinha pulmões e... Marcos me sacudiu para me acordar.
Ei, não durma. No limite você vai sonhar. Vai sonhar com a maldade.
Ainda tremendo, eu disse.
Maldade? Cristo?
Ele assentiu.
Está começando para mim também. Eu teria sido próximo se você não tivesse voltado.
Então, seu plano...
Sim.
A luz da manhã entrava pelas janelas do ginásio.
Eu não vou decepcionar você.
Olhei para o rosto de Claire, tranquila durante o sono, ainda mais velha do que eu me lembrava.
Se eu não voltar, eu cuidarei dela. Você deveria ir antes que ela acorde e tentar impedi-lo.
Sim, foi uma boa ideia. Eu não tinha certeza se poderia ir embora se ela estivesse gritando e chorando para que eu ficasse. Sem palavras, Marcos e eu fomos para o laboratório de química. Vesti a jaqueta pesada que ele escolhera para a ocasião e abasteci cuidadosamente os bolsos que ele havia costurado com uma dúzia de garrafas de pseudo-napalm. Sentindo-me terrivelmente como um homem-bomba, preparei-me e comecei a caminhar em direção à igreja medonha no horizonte enquanto o sol nascia no céu. Misturando-me com um fluxo de adultos de olhos vazios enquanto eles faziam sua peregrinação, tentei controlar minha respiração. O estresse parecia quase insuportável e fiquei preocupado com o risco real de desmaiar. Eu tinha napalm amarrado perto do meu peito e estava caminhando em direção a uma monstruosa igreja do outro lado em meio a um rio de crentes fanáticos. Que esperança eu poderia ter? Que chance havia de sobreviver a isso?
A igreja vermelha com torres brancas parecia ainda maior do que eu me lembrava. Desta vez, pude ver que os veículos no estacionamento estavam degradados e sem uso, e a lixeira abrigava uma espessa nuvem de moscas no que parecia ser carne descartada. Este edifício pode ter começado por ser legítimo, mas algo o dominou e corrompeu seu uso anterior. O padre, vestido de branco e capuz vermelho, estava do lado de fora da igreja, acenando para o rebanho que chegava e protegendo-se contra qualquer possível ação das crianças da escola. Ao me ver, ele deu um passo para a frente, e tive medo de ter sido pego de surpresa. Mas ele apenas levantou a mão esquelética que pingava sangue e desenhou um símbolo de líquido quente em minha testa.
Bem-vindo, criança.
Tremendo muito, eu disse automaticamente: obrigado.
Não fique nervoso. Tudo ficará claro por dentro.
Tudo bem. Passando, continuei com o fluxo de crentes e me aproximei das portas largas e altas. Elas eram brancas, mas àquela distância eu podia ver a cor desbotada, como dentes numa boca sem gengiva. Eles esperaram para nos engolir. Prendi a respiração ao cruzar a soleira, e meu instinto estava certo. O ar do outro lado continha um fogo sutil e uma agonia como em meu sonho. E eu soube então que aquele era um boçal do inferno, e a julgar por dentro, estava crescendo. Todas as aproximações corrompidas de uma igreja existiam dentro dela, mas de forma profana. Longos ossos vermelhos formavam bancos, as paredes eram carnudas e tinham manchas de pele humana. As janelas, em vez disso, centenas de olhos que constantemente se viraram de um lado para o outro, estudando os fiéis abaixo. A luz vinha de pequenas chamas flutuantes e um grande olho fechado repousava na parede oposta, acima de um altar de sujeira e o pódio de espera do padre. Onde eu poderia esperar uma cruz abaixo daquele grande olho, em vez disso, pulsava um coração. A igreja estava viva. Com muito medo de fazer meu movimento com o napalm, encontrei minha mãe e sentei ao lado dela.
Estou feliz que você veio.
Ela me disse, dando um sorriso genuíno pela primeira vez desde que voltei.
Espero que eles não descartem sua carne. Você é um garoto inteligente e com grande potencial. Já disse isso para todo mundo centenas de vezes.
Com a pele arrepiada enquanto a umidade do banco do osso atravessava meu jeans, eu disse:
Obrigado, mãe. Eu acho.
Seus olhos se iluminaram.
Já está na hora. Vai começar.
O padre ficou parado por um momento na frente das portas, que se fecharam como uma mandíbula atrás dele. Então, avançando, ele manteve os olhos da congregação e os olhos das paredes. Observei com o coração disparado enquanto ele subia no púlpito e dizia:
Hoje temos um novo membro. Nathan, aproxime-se.
Sorrisos e aplausos surgiram quando me levantei e comecei a caminhar cuidadosamente ao longo do revestimento intestinal que formava o corredor central. Fiquei na frente e o padre se aproximou. Olhando para trás, vi toda a minha comunidade adulta presente. Eles estavam todos aqui, e todos entusiasmados para que eu me juntasse. E na varanda lá em cima, vi um coro de crianças desaparecidas. Madison estava entre eles, com os olhos molhados de lágrimas, mas com a boca aberta para se juntar à horrível canção de cliques e guinchos. Ela não estava morta. Parte de mim ficou aliviado. O padre estava falando, mas eu demorei muito. Um pequeno raio de luz apareceu atrás de mim e soube então que o grande olho estava se abrindo. Aquele hemisfério coriáceo de carne estava se partindo. Virei-me para encará-lo e a luz atingiu meu rosto. Dizer que gritei então seria um eufemismo.
cada neurônio da minha mente brilhou com a verdade de repente que pude sentir na minha alma. Eu tinha uma. Era real e gritava com cada fibra de sua existência. Enquanto minha mente queimava e minha alma gritava, cada célula do meu corpo físico se regozijava. Foi daí que eles vieram. Esses trilhões de animalzinhos que formavam todos os meus tecidos e líquidos internos e semelhantes reconhecidos. Se o céu fosse um lugar de espírito, o inferno era o lugar de carne. E nós humanos eram as mentes infelizes presas a eles. A revelação começou a me despedaçar. Mas a imagem da minha irmã dormindo naquele chão duro do ginásio, com fome e assustada, bloqueou a dor. Eu a tinha visto quando ela era um bebê. Eu a vi dar o primeiro passo. Nós brigamos algumas vezes e fomos mais amigos em outras. Quando meu pai morreu, coube a mim preencher esse papel para ela. E senti que falhei nisso ao ir à faculdade. Mas a independência que encontrei lá era exatamente o pedaço que eu precisava. Era hora de me juntar à minha família nos palavrões. Fechando os olhos e apagando o fogo da verdade, peguei uma garrafa de napalm e atirei no olho acima com um rugido.
Ah, vai se danar!
A igreja inteira tremeu desde de seus alicerces quando o olho gritou um terremoto e se fechou em resposta aos cacos de vidro e uma forma de fogo artificial. Puxei outro e joguei no coração abaixo. As chamas aumentaram, trazendo uma onda de fedor horrível. O padre estendeu a mão para mim, mas corri com os olhos percorrendo vários órgãos, jogando napalm para um lado e para o outro. A congregação estendeu a mão para mim, mas eu chutei, soquei e mordi o peso deles e fiz o possível para tirar garrafas para longe deles. As portas da frente, em forma de mandíbula, se abriram reflexivamente de dor e parei do outro lado para jogar meu último napalm nas glândulas acima. A multidão me seguiu, gritando e berrando, mas mais para parar de jogar chamas no chão do que me perseguir. Olhando para trás, vi o sacerdote parado sob o grande olho fervente, agora em ruínas. Aquele capuz vermelho levantou-se lentamente sob uma mão ensanguentada e revelou seu rosto familiar para mim.
Você deveria ter se juntado a nós,
sussurrou. Com a voz do meu pai.
Você poderia tê-lo com você novamente. Mas agora, nunca terá isso, sua criança tola.
Sob o sol do meio-dia, obscurecido por uma enorme coluna de fumaça, caí de joelhos, chorando por mais motivos do que conseguia processar. Poderia realmente ter nos devolvido nosso pai? Eu nunca saberia. Homens e mulheres caíram ao meu redor, pegando fogo pelas minhas ações. Eu tinha perdido a cabeça? Tudo isso foi uma ilusão? Será que eu joguei napalm em homens e mulheres inocentes? Afastei-me, cambaleando da horrível pilha murcha de órgãos que, outrora, fora uma igreja, enquanto queimava e fumegava como carne grelhada. E não parei de correr ou chorar até chegar em casa. Desta vez o carro ligou, e a música do rádio revelou que o resto do mundo estava novamente conectados a nós. Dirigindo loucamente em direção à escola, bati na cerca de arame e gritei:
Claire, é hora de ir! Vamos!
Marcos apareceu primeiro, praticamente arrastando-a. Os outros alunos foram mais lentos e, depois que Marcos empurrou Claire para dentro do carro, eu me afastei. Eu estava em pânico demais para esperar.
Vamos!
Marcos gritou.
Vamos agora! Vamos mandar alguém de volta para buscar os outros!
A melhor maneira de sair da cidade era passando pela igreja em chamas. E eu queria que minha mãe ocupasse o quarto lugar do carro. Aterrorizado, mas parando no local onde parei pela primeira vez ao retornar, observei a multidão olhando um para os outros em confusão. Os adultos não pareciam ter ideia do que estava acontecendo.
A mamãe está aí?
Claire perguntou olhando pela janela. Virei-me para Marcos.
Mantenha o carro ligado.
Ele assentiu e subiu no banco da frente enquanto eu corria em direção ao monstro em chamas que agora havia parado de gritar e ficado quieto.
Nathan?
Minha mãe perguntou enquanto eu avançava e me aproximava dela.
Nathan, oh, graças a Deus, Nathan, você está seguro.
Sim.
Em guarda, estudei os rostos confusos ao redor.
Mãe, você precisa vir comigo agora.
Ah, eu não posso ir embora.
Ela murmurou.
Olhe!
Atrás dela, a multidão começou a se aglomerar em torno da lixeira dominada por moscas.
Não é a da melhor qualidade.
Disse ela, dando uma pequena risada.
Obviamente, já que foi descartado. Mas terá que servir.
Ela se moveu para juntar ao círculo cada vez mais denso. Observei com horror quando homens e mulheres adultos começaram a cortar seus membros com fragmentos afiados da velha igreja. A carne desses membros se enrolou em seus ossos e começou a germinar na base branca de uma nova igreja. O sangue deles começou a endurecer e a espiralar em pequenas torres delicadas no topo. E os dentes, recém-extraídos, começaram a crescer em uma nova porta. Recuei lentamente. A verdade deles ainda ardia em mim, mas não era a minha verdade. Assim que voltei para o carro com um olhar assombrado, Marcos perguntou:
Você a encontrou?
Claire me observou com medo e esperança. Eu só consegui balançar a cabeça.
Ela se foi. Essa não é mais nossa mãe. Temos que ir.
Ele assentiu e colocou o carro em movimento. Mais adiante na estrada, a névoa carmesim desapareceu, pelo menos por enquanto. Durante a hora seguinte, dirigimos em silêncio, e às vezes vi Marcos segurar a mão da minha irmã. Encontraríamos alguém. Juntos, convenceríamos alguém. A polícia, os militares, a patrulha rodoviária. Não importava, alguém precisava ser informado. Só precisávamos acessar a internet e espalhar a notícia. Conhecimento é independência, certo? Nós tínhamos isso. Nós venceríamos. Alguém voltaria aqui e incendiaria aquela abominação. Claire e Marcos ainda têm essa esperança agora que chegamos a uma nova cidade grande. Mas eu não tenho mais. Eu vi a verdade deles. Vi a terrível inversão. Vi a realidade dela e, pior, estive olhando para os lados e não para a frente como os dois. Eu não disse nada, mas passamos por 3 cidades pequenas no caminho. E cada uma delas tinha torres vermelhas se erguendo acima da copa das árvores ao longe, como a metade inferior de uma boca irregular e sorridente.